10 horas e 34 minutos, sexta-feira, 3 de novembro de 2023. Está no ar o CBN Paraná, o giro de informações do nosso estado, que conecta aqui a CBN Curitiba, CBN Londrina, CBN Maringá, CBN Ponta Grossa e CBN Cascavel. Vamos abrir com a participação da Sheila Pessoa, aqui da capital paranaense, com dados atualizados das chuvas e suas consequências. Sheila, bom dia mais uma vez.
Bom dia, Andressa. Bom dia aos ouvintes da CBN. Em um dia, aumentou em quase 36% o número de pessoas afetadas pelas chuvas no Paraná. Na quinta-feira, havia cerca de 56 mil atingidos em todo o estado. Já nesta sexta-feira, são 76.500 moradores que sofrem com os efeitos dos temporais. Essas informações foram divulgadas no boletim da Coordenadoria Estadual da Defesa Civil, publicado nesta manhã. Dos 399 municípios, 121 foram afetados pelas chuvas e registraram ocorrências. Aproximadamente 4.400 paranaenses estão desalojados e mais de 1.000 seguem desabrigados. As enxurradas e os alagamentos causados pelos temporais destruíram 31 casas e danificaram mais de 12.600 residências. Em Curitiba, os alagamentos ainda afetam 152 pessoas que continuam desalojadas e também há 8 moradores desabrigados. Ao todo, 16 cidades estão em situação de emergência em todo o Paraná. Andressa?
Obrigada, Sheila. Agora converso com o Ricardo Silveira, da CBN Ponta Grossa. A prefeitura da cidade interditou trechos de estradas rurais em razão justamente das chuvas. Tudo bem, Ricardo?
Tudo bem, Andressa. Bom dia a todos. Foi interditada a parte da estrada do Alagados. O trecho tem aproximadamente 400 metros de distância e também interdição parcial da estrada rural do Biscaia, no distrito de Itaiacoca. O setor da Defesa Civil está monitorando também possibilidades de adequações, interdições, enfim, outros pontos que vêm sendo afetados aqui nas localidades do interior de Ponta Grossa. Em razão das consequências das fortes chuvas em toda a região, campanhas de arrecadação de donativos estão acontecendo. Aqui na cidade, a entrega de donativos acontece no ginásio da pessoa com deficiência, no bairro de Olarias, aqui em Ponta Grossa. Desde o início da campanha, a campanha denominada Todos por PG, cerca de 2.000 cestas básicas foram distribuídas aos pontagrossenses. A Polícia Rodoviária Federal também lançou uma campanha de arrecadação. As doações podem ser feitas até o dia 20 de novembro. Também são pontos de arrecadação aqui em Ponta Grossa, a Universidade Estadual de Ponta Grossa, a UEPG, e a sede da Associação dos Municípios dos Campos Gerais, a MCG. Além de alimentos, estão também sendo doados roupas, né, outros utensílios, né, de limpeza, de higiene, e também lonas, né, telhas, enfim, todo o material, né, que é arrecadado, sempre muito bem-vindo para essas pessoas que vivenciam momentos bastante complicados em razão das fortes chuvas daqui na região dos Campos Gerais ao longo dos últimos dias. Andressa?
Obrigada, Ricardo. Vamos saber como que está a situação lá em Maringá com a Luciana Penha. O nível do rio Ivaí baixou, uma ponte chegou a ser liberada. Qual que é o panorama por aí, Luciana? Bom dia.
Olá, Andressa. Bom dia. Essa ponte é a ponte sobre o rio Ivaí. Ela fica na PR-323, uma rodovia muito importante para o tráfego rodoviário aqui no noroeste do estado. A pista tinha sido interditada na terça-feira, dia 31, porque o nível do rio estava muito alto, ameaçando o trânsito e a estabilidade da ponte. Ontem, após uma vistoria no local, os técnicos do DR concluíram que era seguro liberar o tráfego, tanto para veículos leves quanto pesados. O tráfego foi liberado, portanto, ontem, no final da tarde. No momento da vistoria, o nível do rio tinha baixado cerca de um metro. Mas na rodovia PR-554, há ainda um trecho interditado por causa da cheia do rio Andirá, que deságua no Ivaí. E as buscas pelo carro que teria caído no rio Ivaí, de acordo com o relato de testemunha, continuam nesta sexta-feira, Andressa, por terra e pela superfície da água. Ontem, os bombeiros utilizaram um ímã para ajudar a localizar o veículo, mas sem sucesso. Ainda não há comunicação de pessoa desaparecida. Andressa.
Obrigada, Luciana. Agora por aqui a Franciele Tien, da CBN Cascavel. Problemas no fornecimento de energia colocam em risco a produção de peixes e aves lá na região. Tudo bem, Fran?
Bom dia, Andressa. Bom dia a todos. A cidade de Palotina foi atingida na última segunda-feira por fortes chuvas e ventos que causaram estragos na rede elétrica da cidade. 3 dias depois, produtores rurais reclamavam que o fornecimento de energia elétrica ainda não havia sido normalizado. Produtores relataram dois problemas, a falta de energia elétrica e, em alguns casos, o fornecimento apenas de energia de baixa tensão, insuficiente para máquinas. De acordo com a Copel, a região oeste do estado voltou a ser atingida por um forte temporal nesta quinta-feira à tarde. Cerca de 2 mil clientes ainda estavam sem energia. Só em Palotina, segundo a empresa, 36 unidades consumidoras estão desligadas. De acordo com a Copel, equipes estão trabalhando na região para recuperar a rede de energia. A empresa diz que os estragos causados pelo temporal em Palotina no início da semana foram todos reparados até a última quarta-feira. O município é considerado um dos maiores produtores de proteína animal do Paraná. Peixes e aves que saem abastecem outros estados brasileiros, além de países da Europa e também os Estados Unidos. Andressa.
Muito obrigada. Cláudia Lima, da CBN Londrina, com informações sobre a construção de uma nova sede do SAMU e a reforma de uma unidade de pronto atendimento. Olá, Cláudia.
Oi, Andressa. Bom dia a todos. Aqui o município de Biporã recebeu cerca de R$ 2.600.000 do governo do estado para melhorias na área da saúde. Esses recursos vão ser utilizados na construção de uma nova base do SAMU e também na reforma da unidade de pronto atendimento, que é a UPA da cidade. A liberação da verba foi assinada pelo secretário estadual Beto Preto. Segundo a CESA, esse investimento tem como finalidade ampliar e aprimorar o atendimento médico na região, expandindo a capacidade assistencial do município. A ação inclui a reforma predial da UPA, que vai resultar na instalação mais moderna, eficiente, garantindo mais conforto aos pacientes. A licitação para execução de dos dois serviços foi lançada pela prefeitura no início do mês passado, ou seja, a empresa que foi contratada vai ficar responsável tanto pela construção da nova sede do SAMU quanto pela reforma da UPA. E o município pretende concluir o processo ainda esse ano e assinar a ordem de serviço para o início dos trabalhos no começo de 2024. Andressa.
Obrigada, Cláudia. Assim finalizamos o CBN Paraná desta sexta-feira. Um ótimo final de semana para todos vocês.